no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 2 de julho de 2020.
E vamos ao destaque do dia, países do Mercosul juntos contra o coronavírus.
Na primeira reunião da cúpula online, presidentes falam em união para enfrentar a pandemia.
Proteção da Amazônia e acordo com a União Europeia também entram na pauta.
E presidente Jair Bolsonaro diz que o diálogo é prioridade.
Nosso governo dará prosseguimento ao diálogo, com diferentes interlocutores, para desfazer opiniões distorcidas sobre o Brasil.
Obras de infraestrutura a todo vapor.
Mesmo com a crise na saúde, governo investe em projetos por todo o país. Luana Karen.
De janeiro a junho, foram 36 inaugurações e cerca de 3,5 bilhões de reais realizados em obras.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Facilidade para comprar a casa própria.
Caixa anuncia que vai financiar impostos e despesas de cartório. Luciana Colares, de Holanda.
Tua Caixa acredita que os clientes deixarão de pagar 2,5 bilhões de reais neste ano com ato da compra.
E atenção quem ainda não pediu o auxílio emergencial.
Hoje é o último dia para se cadastrar e receber o benefício.
Na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
Hoje, os presidentes dos países do Mercosul se reuniram de uma forma um pouco diferente.
A cúpula semestral do bloco foi realizada por videoconferência por conta da pandemia de coronavírus.
Durante a reunião, o Uruguai assumiu a presidência rotativa do bloco, que reúne ainda a Argentina, Paraguai e Brasil.
Entre as prioridades para a presidência está o acordo entre Mercosul e União Europeia.
Pela primeira vez em uma cúpula do Mercosul, os líderes dos países falaram por videoconferência. O cuidado foi tomado para evitar aglomerações durante a pandemia do novo coronavírus. O relatório sobre a presidência temporária do Paraguai, encerrada nesta cúpula, informou que a partir de março, todas as reuniões do bloco seguiram esse modelo. Foram mais de 150 videoconferências em que foram adotadas mais de 50 normas. O presidente paraguaio Mário Abdo disse que a presidência paraguaia no Mercosul deu ênfase às ações de vigilância epidemiológica e assistência em saúde, de acordo com a Declaração Conjunta dos Países do Bloco, que traz diretrizes para conter o avanço do coronavírus na região.
A articulação de ações sobre vigilância epidemiológica e assistência em saúde.
Na cúpula, o Uruguai assumiu a presidência pro tempore do bloco pelos próximos 6 meses. O presidente Luiz Lacalle Pou falou sobre quais devem ser as prioridades do Mercosul no período. Para ele, é necessário aperfeiçoar questões relacionadas ao comércio entre os países membros e discutir temas ligados à saúde e educação. O presidente uruguaio disse ainda que, à frente do bloco, o Uruguai vai buscar acelerar a assinatura dos acordos do Mercosul com a União Europeia e com a Associação Europeia de Comércio Livre, EFTA, que reúne Noruega, Islândia, Suíça e Liechtenstein.
Em estes meses, temos que firmar com a União Europeia e com o EFTA.
O presidente Jair Bolsonaro também defendeu ações para concluir a assinatura do acordo ainda neste semestre e disse que o governo brasileiro vai trabalhar para construir diálogos e desfazer opiniões negativas.
Nosso governo dará prosseguimento ao diálogo com diferentes interlocutores para desfazer opiniões distorcidas sobre o Brasil e expor as ações que temos tomado em favor da proteção da floresta amazônica e do bem-estar das populações indígenas.
O presidente Bolsonaro defendeu ainda a continuidade das negociações sobre acordos com outros países, como Coreia do Sul, Singapura, Canadá e Líbano, e disse que os países do bloco devem enfrentar grandes desafios para preservar a saúde das populações e estimular o crescimento econômico.
Os próximos meses serão de grandes desafios para todos nós. O maior deles, que se apresenta desde logo, é conciliar a proteção da saúde das pessoas com o imperativo de recuperar a economia. Tenho certeza que o Mercosul é parte das soluções que estamos construindo.
A União Europeia enviou um representante para acompanhar os debates da cúpula. Josep Borrell disse que a Europa tem uma relação próxima com a América do Sul e que o acordo entre os dois blocos deve estreitar laços políticos e de cooperação. Segundo ele, foram finalizados no mês passado os detalhes nos capítulos políticos e institucionais do acordo, que ele classificou como moderno, ambicioso, amplo e equilibrado.
Apresentando-o como um acordo moderno, ambicioso, amplo e equilibrado.
O Mercado Comum do Sul, Mercosul, é formado por Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, além de outros 7 estados associados. Em 2019, o Brasil exportou 15 bilhões de dólares para os vizinhos do Mercosul e importou 13 bilhões. Reportagem Márcia Fernandes.
Mais facilidade para quem sonha com a casa própria.
A Caixa Econômica Federal anunciou hoje que, a partir de agora, também vai financiar impostos e outros gastos com cartório.
E, além disso, o registro de imóveis passa a ser eletrônico, diminuindo o tempo de espera.
Para as construtoras, também tem novidades, como a redução da quantidade mínima de vendas.
As despesas com as custas de cartório e o imposto sobre a transmissão de bens imóveis, o ITBI, chegam a até 5% do valor do imóvel em algumas regiões. Até então, estas eram despesas do comprador pagas à parte no ato da compra do imóvel. A partir de agora, elas entram no financiamento habitacional. Com isso, a Caixa acredita que os clientes deixarão de pagar R$ 2,5 bilhões neste ano no ato da compra e pelo menos R$ 5 bilhões no ano que vem. Vinícius Correia Sampaio está tentando o financiamento da primeira casa. Para o servidor público de Brasília, a notícia veio em boa hora.
Esse valor do ITBI que tem que ser pago aos cartórios é um valor alto. E desembolsar isso à vista é muito difícil. E com essa pandemia, minha mulher está desempregada, só eu estou trabalhando e eu tenho certeza que isso vai facilitar bastante.
A medida também reduz a burocracia para a aquisição da casa própria. Em 14 estados, já vai ser possível fazer os procedimentos, como o registro do imóvel, eletronicamente, a partir da próxima segunda-feira, 13 de julho. A expectativa é reduzir o tempo, que hoje é de 45 dias, para até 5 dias. A adesão ao novo modelo está disponível para os contratos de financiamento firmados a partir de agora, para residências avaliadas em até R$ 1,5 milhão. A medida vale para os contratos que utilizam recursos do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e também da poupança. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, as medidas vão ajudar a aquecer o setor.
Esta já era uma medida em discussão, nós aceleramos a medida. Então, o que acontece é um gasto menor no curto prazo, de ao redor de R$ 5 bilhões por ano, e isso vira o crédito. Nós queremos sempre ajudar a população e é um meio que nós temos para ajudar é mantendo os empregos.
A boa notícia não é só para os consumidores. As construtoras também estão beneficiadas e poderão manter empregos. A Caixa anunciou a flexibilização de exigências, como a de comercialização mínima, por exemplo, que era de 30% e passa para 15% em novos empreendimentos, e também da exigência de 15% em obras. Além da possibilidade de utilização de recebíveis para o pagamento de encargos ligados aos empreendimentos. Mesmo com os efeitos da pandemia, houve um aumento na contratação de crédito imobiliário. De janeiro a junho, foram contratados R$ 48 bilhões. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Quem ainda não entrou com pedido de auxílio emergencial só tem mais algumas horas para solicitar.
O prazo para fazer o cadastramento e receber os R$ 600 do governo termina hoje à meia-noite.
Tem direito ao auxílio os desempregados, microempreendedores individuais, contribuinte individual da Previdência Social e trabalhadores informais.
Quase 65 milhões de brasileiros já foram beneficiados com o auxílio.
As pessoas que tiverem o cadastro aprovado vão receber receber todas as 5 parcelas, como afirma o vice-presidente da rede de varejo da Caixa, Paulo Henrique Ângelo.
Vai receber as 3 parcelas, mais as 2 da prorrogação, portanto, as 5 parcelas, normalmente, sem nenhum problema. Então, todos os brasileiros que se cadastrarem até hoje, 2 de julho, terão o seu cadastro analisado pela Dataprev e, sendo considerado apto a receber o benefício, terão direito a 5 parcelas.
Também tem direito a receber o benefício famílias com renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo, ou seja, R$ 522, ou com renda familiar total de até 3 salários mínimos, R$ 3.135.
O pagamento continua sendo feito, em um primeiro momento, através das contas digitais para evitar aglomeração nas agências.
Só ontem foram movimentados R$ 700 milhões pelo aplicativo Caixa Tem.
Desde abril, o aplicativo do auxílio emergencial foi baixado 100 milhões de vezes.
Para solicitar o auxílio, basta acessar o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial.
E mais informações também no telefone 111.
Manter empregos e garantir o abastecimento do país durante a pandemia é uma vitória do setor de infraestrutura no país.
A avaliação é do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que fez o balanço semestral da pasta.
E o setor promete continuar gerando renda com as obras e concessões previstas para o segundo semestre.
A pandemia do coronavírus exigiu do Ministério da Infraestrutura atenção dobrada para que não faltasse alimento na prateleira dos supermercados. Além de conversar com os municípios para que o transporte entre as cidades não fosse prejudicado, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas revisou decretos e tomou medidas para assegurar o funcionamento do setor.
Foram excepcionalizados instalações como borracharias, oficina mecânica, lojas de autopeça, postos de combustíveis, restaurantes de beira de estrada. Estamos atravessando a pandemia sem nenhum problema de abastecimento. Então, com prateleiras cheias nos supermercados, não faltou a comida no supermercado, não faltou o combustível, não faltou o gás de cozinha.
Também foram adotadas medidas para minimizar os impactos da crise no setor aéreo, como o adiamento do pagamento de outorgas e de tarifas aeroportuárias. Em outra frente, o Ministério da Infraestrutura auxiliou o Ministério da Saúde no transporte de equipamentos de proteção individual da Ásia para o Brasil, para reforçar a luta contra a Covid-19. Paralelo a isso, as obras por todo o país continuaram sendo executadas e entregues neste primeiro semestre. De janeiro a junho, foram 36 inaugurações e cerca de R$ 3,5 bilhões realizados em obras. O ministro Tarcísio Gomes de Freitas destaca que a continuidade das obras preservou emprego e renda para a população.
Mais importante é que essas entregas e as obras que estiveram em andamento representam, garantiram emprego para as pessoas. Então é emprego que se manteve, né? É a nossa colaboração para a preservação do emprego, para a garantia da renda.
O ministro da Infraestrutura se mostrou otimista quanto ao interesse dos investidores no Brasil. Para Tarcísio Gomes de Freitas, entre os diferenciais do país está o respeito aos contratos e as várias opções de projetos atraentes para a iniciativa privada. Para o segundo semestre, estão previstas a entrega de 33 obras e 14 leilões, sendo 3 concessões e 11 arrendamentos portuários, além de 2 renovações de concessões de ferrovias. Além disso, devem ser publicados mais 16 editais de leilão de projetos de infraestrutura. Reportagem Luana Karen.
Atendimento médico, máscaras e álcool em gel.
Governo leva mais saúde para os índios de Roraima contra o coronavírus. É daqui a pouco.
Foi divulgado hoje o maior estudo feito no Brasil sobre a presença do coronavírus no país.
A pesquisa foi feita pela Universidade Federal de Pelotas e financiada pelo Ministério da Saúde.
Um dos dados mostra que a letalidade da doença é de aproximadamente 1%, ou seja, de cada 100 infectados, uma pessoa morre.
A pesquisa também revela que a maioria dos infectados tem sintomas leves e não são assintomáticos.
Na divulgação da pesquisa, o Ministério da Saúde também anunciou um repasse de mais de 13 bilhões e 800 milhões de reais para estados e municípios.
A repórter Daniele Popov está ao vivo com mais informações. Boa noite, Daniele. Explica mais detalhes dessa pesquisa para a gente.
Boa noite, Alessandra, Nádia, ouvintes da Voz do Brasil. Os dados do estudo realizado pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, foram divulgados em entrevista coletiva agora há pouco, aqui no Palácio do Planalto. O estudo entrevistou quase 90 mil pessoas em 133 cidades brasileiras, aquelas consideradas as mais populosas, um dos maiores estudos epidemiológicos do mundo. A pesquisa mostra que um dos sintomas mais comuns entre infectados é alteração de olfato e paladar, e também dor de cabeça. Mais de 90% tem algum tipo de sintoma, como comenta o coordenador do estudo da Universidade de Pelotas, Pedro Halal.
Se formos usar o termo assintomáticos, ou seja, sem sintomas, o contingente é só de 9%. É claro que esse número tem que ser considerado com o devido cuidado. Nós não estamos querendo dizer aqui que 91% das pessoas com Covid vai precisar de atendimento hospitalar. Muito longe disso. Mas nós estamos dizendo que os sintomas da Covid aparecem e isso é uma boa notícia para a Secretaria de Vigilância à Saúde para desenvolver protocolos para tentar identificar pessoas sintomáticas e, com isso, impedir a disseminação da doença.
Os dados foram coletados na metade do mês de maio, começo e final de junho. Os testes aplicados foram aqueles do tipo rápido, de anticorpos, fornecidos pelo Ministério da Saúde. A pesquisa mostrou também que uma em cada 100 pessoas infectadas morre e que crianças também estão infectadas tanto quanto os adultos. E também revela uma presença de aproximadamente 6 vezes maior de infectados do que os que são registrados oficialmente. Para melhorar o combate à doença, o Ministério da Saúde anunciou mais 13,8 bilhões de reais para estados e municípios, como diz o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco.
É o maior montante de recursos já liberado de uma única vez para o combate à Covid-19. Então nós temos aí, somado os municípios de cada unidade da federação e o governo estadual, os recursos que estão sendo destinados a cada estado, o somatório de municípios e governo do estado.
Desse dinheiro, 11,3 bilhões de reais vão para os municípios e 2,5 bilhões para governos estaduais. Elcio Franco, do Ministério da Saúde, detalhou o uso do dinheiro.
Eles foram transferidos pelo critério per capita para estados e municípios, para habilitação de leitos de UTI, leitos em hospitais de pequeno porte, incremento ao teto hospitalar, auxílio financeiro emergencial às santas casas e hospitais filantrópicos, foi aquela portaria de cerca de 2 bilhões de reais, habilitação de centros comunitários de referência, dentre outras ações e políticas públicas de saúde.
Bom, o estudo da Universidade Federal de Pelotas apontou ainda que os 20% mais pobres têm o dobro da taxa de infecção do que os 20% mais ricos da população e que homens e mulheres têm as mesmas chances de pegar o vírus. Nádia, Alessandra.
Obrigado, então, pelas informações ao vivo, Daniele Popov.
E de acordo com os últimos números do Ministério da Saúde, o Brasil tem agora mais de 1.496.000 casos de Covid-19.
Desse total, mais de 852.800 pessoas se recuperaram e 61.884 morreram.
Após 2 meses em queda, refletindo os efeitos da pandemia, a produção industrial brasileira voltou a crescer no mês de maio.
Segundo dados do IBGE, o crescimento em relação a abril foi de 7%.
No ano, a indústria acumulou queda de 11,2%.
Em 12 meses, a queda registrada é de 5,4%, o mais intenso desde dezembro de 2016.
Uma missão conjunta está hoje na terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, para levar atendimento médico e prevenção à Covid-19.
Os profissionais de saúde, militares e civis, fazem atendimento médico em diversas especialidades, distribuem equipamentos de proteção, como máscaras e álcool em gel, e também entregam alimentos.
Nesta semana, a equipe esteve em 2 aldeias Yanomami, também em Roraima. O secretário especial de saúde indígena, Robson Santos da Silva, falou sobre o trabalho.
Tivemos a oportunidade de contar com profissionais, incluindo clínicos gerais, ginecologistas, pediatras, infectologistas e outras especialidades. Pudemos, então, atender a mais de 500 pessoas, incluindo-se atendimento especializado e realização de testes para a Covid-19. Não detectamos nenhum caso positivo na região. Isso é um bom sinal, um sinal de que o trabalho vem sendo feito, vem sendo executado pelo governo federal e por todos aqueles órgãos de apoio que prestam serviço a essa região.
E os indígenas contam com mais um canal de atendimento para questões relacionadas à Covid-19?
A Fundação Nacional do Índio, FUNAI, criou uma central de atendimento para fazer com que as informações cheguem no menor tempo possível aos órgãos competentes.
As solicitações poderão ser encaminhadas por meio de dois telefones de Brasília, prefixo 61. O número é 99622-7067 e o outro número 99862-3573.
Podem ser enviadas mensagens de texto e pelo aplicativo WhatsApp.
E tem também um e-mail, é o covid@funai.gov.br.
O Brasil avançou em direção ao cumprimento de várias metas definidas para o setor da educação.
Melhorias nos indicadores de formação de professores e taxa de matrícula nos ensinos fundamental e médio são alguns dos dados.
Mas o Ministério da Educação reconhece que o país precisa crescer para diminuir as desigualdades e continuar avançando no setor.
O documento é divulgado a cada 2 anos com um balanço das metas educacionais estabelecidas para o período de 2014 a 2024. Até agora, na média geral, 75% das 20 metas foram alcançadas. O setor conseguiu cumprir o objetivo vinculado à formação de professores da educação superior. Atualmente, pelo menos 75% deles são mestres e 35% doutores. O relatório mostra ainda que a meta fixada para o ensino fundamental hoje, com 9 anos de estudos, foi atingida em todas as regiões e classes sociais. 98% dos alunos de 6 a 14 anos estão na escola. No ensino médio, a taxa de matrículas ficou em 73% no ano passado. Mas o MEC reconhece que as desigualdades sociais e regionais continuam como um desafio para a educação no país, como explica o secretário executivo do Ministério da Educação, Antônio Vogel.
O MEC tem um papel de articulação e coordenação de esforços. É verdade que esse poder indutor do MEC, ele se enfraquece um pouco diante da situação fiscal que o Brasil vive. E aí, as metas, elas envolvem estados, municípios, universidades públicas, privadas.
Uma das principais preocupações da pasta é o baixo nível de aprendizado dos alunos. Os dados reforçam as dificuldades que os estudantes brasileiros enfrentam no entendimento de matemática e português, como explica Gustavo Morales, coordenador-geral de instrumentação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP.
É um resultado muito baixo, que precisa urgentemente de correções. É lógico que está se dando muitos esforços de toda a educação brasileira nesse sentido. Mas há também muitos avanços na educação brasileira, todo o conjunto da população brasileira que se esforça para evoluir a nossa educação.
Outro desafio está em garantir a adoção do piso salarial da carreira de magistério público, ainda não implantado para 8 unidades da federação. Mas, segundo o Ministério da Educação, nas redes municipais, muito já se avançou na institucionalização de planos de carreira e remuneração, que hoje contemplam 96% dos municípios. Reportagem Cleide Lopes.
Já está aberta a consulta de vagas do Sistema de Seleção Unificada.
O SISU é o sistema informatizado no qual as instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Enem.
Nesta edição, são quase 52 mil vagas em 57 instituições.
Os estudantes vão poder se inscrever de terça a sexta-feira da semana que vem.
E nesse período, o sistema vai calcular, uma vez por dia, a nota necessária para ingresso em cada curso.
Assim, o aluno aluno pode avaliar as chances que tem de conseguir a vaga.
O endereço para fazer as consultas é sisu.mec.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do Supremo Tribunal Federal autoriza nova prorrogação de inquérito sobre tentativa de interferência na Polícia Federal.
Superior Tribunal de Justiça confirma anulação de marcas de medicamentos que tinham nomes parecidos com o de outro mais conhecido.
Motorista que era obrigado a trabalhar até 14 horas por dia será indenizado.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, autoriza nova prorrogação do inquérito que investiga a suposta tentativa do presidente Jair Bolsonaro de interferir politicamente na Polícia Federal.
A acusação foi feita pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, ao deixar o cargo. Fábio Ruas.
Celso de Mello autorizou a prorrogação por mais 30 dias. O aumento do prazo foi pedido pela Polícia Federal, que argumentou a necessidade de realizar procedimentos de investigação ainda pendentes. O inquérito que apura as acusações de Sérgio Moro contra o presidente Jair Bolsonaro foi instaurado no dia 27 de abril.
Em razão das férias forenses, os prazos processuais no Supremo Tribunal Federal estão suspensos de hoje até o dia 31 de julho.
Durante esse período, as questões processuais urgentes serão decididas pelo presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, conforme prevê o regimento interno do STF.
O protocolo judicial do Supremo continuará funcionando de 1 às 5 da tarde, mas a recomendação é que seja dada prioridade ao peticionamento eletrônico por causa da pandemia.
Os prazos que deveriam iniciar durante o recesso, ficam automaticamente prorrogados para o dia 3 de agosto, primeiro dia útil após o período.
O Superior Tribunal de Justiça manteve a nulidade das marcas Doralflex e Neodoralflex, de propriedade da Farmaciense Laboratórios.
A Sanofi Laboratório, que produz o Dorflex, questionou os registros concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial aos dois medicamentos. Fátima Uchoa.
O Tribunal Regional Federal da 2ª Região aceitou o pedido da Sanofi para anular as duas marcas. No STJ, a terceira turma manteve a nulidade ao constatar a possibilidade de confusão entre os consumidores e de associação errônea com o analgésico Dorflex, que tem um registro mais antigo. A ministra relatora Nancy Andrighi observou, entre outros pontos, que as marcas em conflito identificam medicamentos para a mesma finalidade terapêutica, que o registro do Doralflex foi solicitado 40 anos depois do da marca Dorflex e que o remédio mais antigo tem expressiva notoriedade perante o público brasileiro.
Tribunal de Justiça da Paraíba mantém decisão que condenou o banco a pagar indenização por danos morais.
A instituição terá de pagar R$4.000 por ter feito descontos indevidos sobre os vencimentos de uma mulher, Daiane Garcês.
Os descontos foram referentes a uma dívida com cartão de crédito. Segundo a sentença, a mulher queria fazer um empréstimo consignado, mas o banco ofereceu um cartão consignado com descontos de valores mínimos. Para o juiz, o banco agiu de má fé porque não explicou como funcionava a modalidade de crédito.
Justiça Trabalhista de Minas Gerais condena empresa de entregas a indenizar motorista que cumpria jornada extenuante.
Segundo o processo, o motorista trabalhava até 14 horas por dia com apenas 15 minutos de intervalo. Carlos Ribeiro.
Além da carga horária, foi constatada que havia exposição indevida dos empregados que não alcançavam as metas impostas. A justiça também declarou terceirização ilegal do contrato e reconheceu o vínculo empregatício. A empresa terá que pagar R$22.000 de indenização.
Você confere outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.com.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
Até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova MP que prorroga prazo legal de Assembleia de Acionistas e Sócios de Sociedades Comerciais. Emenda à Constituição com novas datas para eleições municipais é promulgada. Projetos em análise no Senado podem garantir acesso de estudantes à internet durante a pandemia. Boa noite. O Senado aprovou agora há pouco a medida provisória editada pelo governo que flexibiliza, em razão das ações de combate ao novo coronavírus, os deveres impostos por lei a cooperativas, sociedades limitadas e sociedades anônimas. A medida altera de 4 para 7 meses o prazo para que sociedades limitadas e sociedades anônimas promovam a Assembleia Geral Ordinária. No caso das cooperativas, o prazo é de 9 meses. Ficam prorrogados os mandatos dos administradores, membros de conselhos, órgãos e comitês previstos nos estatutos das empresas, até que ocorra nova Assembleia. A MP ainda possibilita que as reuniões e votações das Assembleias sejam feitas de maneira virtual. O texto segue para sanção. Logo no início da sessão de hoje, os senadores aprovaram também 2 pedidos de autorização de empréstimo para Curitiba, no estado do Paraná. Os recursos vão financiar melhorias no transporte público da cidade e medidas para o enfrentamento dos efeitos das mudanças climáticas. Repórter Regina Pinheiro.
A primeira autorização é de US$ 106.700.000. O empréstimo será realizado entre o município de Curitiba e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O dinheiro será utilizado para o financiamento parcial do projeto Aumento da Capacidade e Velocidade da Linha Direta Inter 2, para a evolução do transporte público da cidade. O outro empréstimo é entre Curitiba e a Agência Francesa de Desenvolvimento, no valor de até €38.141.124, para financiar parcialmente o projeto Gestão de Risco Climático Bairro Novo do Caximba, para combater os efeitos de mudanças climáticas. O relator, senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, do Paraná, apresentou voto favorável aos 2 pedidos e disse que o projeto Inter 2 servirá como modelo para o Brasil.
Esse projeto é extremamente importante para a cidade de Curitiba. A cidade luta para obter esse empréstimo já há bastante tempo. Ele beneficia uma população enorme da cidade e eu tenho certeza que esse projeto vai servir de modelo para o nosso Brasil.
As eleições municipais deste ano acontecerão nos dias 15 e 29 de novembro. A mudança foi promulgada nesta quinta-feira em sessão solene que contou com a presença do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso. Repórter Bruno Lourenço.
Deputados e senadores entenderam que manter o pleito para outubro, em um momento em que os casos de Covid-19 ainda estão aumentando, não seria seguro para candidatos, eleitores, militantes de partidos, mesários e funcionários da Justiça Eleitoral. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, senador do Democratas do Amapá, afirmou que o adiamento dará mais tempo para a preparação segura da eleição em todo o território nacional.
42 dias de adiamento de uma eleição municipal serão fundamentais para que o Tribunal Superior Eleitoral, a iniciativa privada, o governo e o Congresso possam organizar os procedimentos para o dia da eleição.
E com o adiamento do primeiro turno das eleições por 42 dias, várias datas do calendário eleitoral serão alteradas. O repórter Pedro Pincer traz os detalhes.
As convenções partidárias, que aconteceriam de 20 de julho a 5 de agosto, passam para o período que vai de 31 de agosto a 16 de setembro. Já o prazo para o registro de candidaturas ficou para 26 de setembro. Os partidos políticos, por sua vez, ficam autorizados a realizar, por meio virtual, convenções ou reuniões para a escolha de concorrentes e formalização de coligações, bem como para a definição dos critérios de distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. A diplomação dos eleitos deve ocorrer até 18 de dezembro em todo o país. A data da posse, 1º de janeiro de 2021, permanece inalterada. Para o relator da proposta no Senado, o Everton, do PDT do Maranhão, as eleições não podem ser mais importantes do que preservar as pessoas.
O prioritário é o calendário da luta para salvar vidas. Quantos dias passarem e se for para salvar vidas, nós estaremos prontos para ter qualquer tipo de sacrifício, porque esta sim vale a pena, que é fazer o certo, fazer o correto.
E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a importância do voto para garantir na atividade política uma autêntica representatividade dos diversos segmentos da sociedade. Paim destacou que mais da metade da população brasileira, ou seja, 54%, se declara negra. Porém, em 2018, apenas 10% dos candidatos eram negros.
Devemos aprimorar os mecanismos de inclusão política dos setores historicamente carentes de representação. Refiro-me à participação do povo negro, das mulheres, dos indígenas, da comunidade LGBT e outros segmentos vulneráveis.
Os municípios devem ter uma perda de 74 bilhões de reais em 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus. A Confederação Nacional dos Municípios prevê atrasos na folha de pagamento e sugere caos nas finanças se nada for feito. A reportagem é de Marcela Cunha.
O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Gladimir Araújo, disse que o auxílio financeiro da União aos municípios não será suficiente. Segundo ele, os 23 bilhões de reais transferidos pela União pelo Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus vão cobrir apenas 30% da perda de arrecadação dos municípios, que deve atingir 74 bilhões de reais até o fim do ano.
A grande maioria do município vai atrasar folha de pagamento e não terá recursos para cumprir o pagamento com seus fornecedores. Vamos viver um verdadeiro caos nas finanças públicas municipais.
Para a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, deixar de pagar o salário de servidores pode agravar ainda mais a crise econômica.
Isso é assustador, não só pelo lado humano, os servidores públicos, eles que movimentam também a economia dos municípios e dos estados.
A pandemia da Covid-19 e o ensino à distância evidenciaram as dificuldades enfrentadas pelos estudantes e professores da rede pública. Com o objetivo de corrigir essa desigualdade, senadores apresentaram propostas que buscam garantir o acesso à internet para esses estudantes durante a pandemia. A reportagem é de Lara Quinuê.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, por exemplo, quer criar o Auxílio Conexão, que garante durante a vigência do estado de calamidade pública o pagamento de um valor mensal para custeio de planos de internet. Paim defendeu que o projeto ampara os jovens carentes e reduz as desigualdades. Já o senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, apresentou um projeto que cria o programa Bolsa Internet, que garante um subsídio permanente às famílias em situação de vulnerabilidade. Cajuru destacou que o período de isolamento evidenciou a importância da internet para o ensino.
O ensino à distância deixou de ser uma forma complementar de educação. Para tanto, é fundamental que os alunos tenham à sua disposição uma robusta infraestrutura de conexão à internet.
Outros dois projetos sobre o assunto estão em discussão na casa. Um do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, que cria uma linha de crédito para a aquisição de computadores para estudantes da rede pública durante a pandemia. E outro do senador Dário Berger, do MDB catarinense, que trata da gratuidade no acesso a aplicações de ensino à distância por meio de conexões fixas e móveis de banda larga nesse período.
O senador Esperidião Amin, do PP, se solidarizou com as famílias atingidas nesta semana por um ciclone bomba em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Segundo ele, 1,5 milhão de unidades ficaram sem o fornecimento de energia elétrica. Além dos prejuízos materiais, o fenômeno também provocou mortes e o desaparecimento de pessoas, lamentou Esperidião Amin.
Enfim, com um conjunto de prejuízos que se sobrepõe à pandemia, que vai exigir muito trabalho de nossa parte, vamos precisar mais do que nunca do espírito do povo catarinense e vamos precisar também da solidariedade do Senado e do Congresso.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados afirmam que adiar eleições preserva a saúde e a democracia.
Governo informa que está repondo estoque de sedativos para os estados.
Parlamentares divergem sobre veto à restrição de novos nomes no SPC.
Boa noite. Repercutiu na Câmara a decisão do presidente Jair Bolsonaro de vetar integralmente o projeto que suspendia a inclusão de novos nomes em cadastros de proteção ao crédito.
O texto foi aprovado por ampla maioria dos deputados. Quem traz os mais detalhes é a repórter Silvia Munhato.
O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente a proposta que suspendia por 90 dias, a partir de 20 de março, a inclusão de novos devedores em cadastros negativos, como Serasa e SPC. Segundo Bolsonaro, ao prever a suspensão de novas inscrições em cadastros de proteção ao crédito durante todo o período de calamidade em razão da pandemia de Covid-19, o projeto prejudica o funcionamento do mercado de crédito e a eficiência dos sistemas de registro. O deputado Denis Bezerra, do PSB do Ceará, um dos autores do texto, afirma que o projeto foi aprovado por ampla maioria e, por isso, o veto pode ser derrubado.
Sem essas condições diferenciadas, pessoas físicas e jurídicas terão muito mais dificuldade de acessar o crédito para retornar ao mercado. Mais uma vez, iremos pautar, junto ao Congresso Nacional, que tem sido protagonista na elaboração de leis de acordo com essa nova realidade imposta pelo coronavírus. Com a aprovação desse PL nas duas casas de maneira praticamente unânime, acredito que a derrubada do veto é altamente viável. Por outro lado, depende em que momento conseguiremos analisar a proposição, já que estamos sem data para a realização da sessão do Congresso Nacional.
Já o deputado Paulo Ganimi, do Novo, do Rio de Janeiro, lembrou que seu partido foi contrário ao texto.
O conceito, o intuito até é interessante, mas na prática o efeito é o contrário. Por quê? Quando a possibilidade do uso do cadastro positivo ou até do cadastro negativo, ela é suprimida, você faz com que as instituições financeiras, principalmente as menores, até mesmo a loja que usa também dessas informações, elas tenham menos coragem de emprestar dinheiro.
Para o Partido Novo, a restrição ao mercado de crédito tem o efeito de aumentar os juros dos empréstimos. O veto ainda será analisado em sessão conjunta do Congresso e, para ser derrubado, precisa dos votos da maioria nas duas casas, ou seja, no mínimo 257 votos de deputados e 41 votos de senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Economia.
NVR, do PT do Paraná, afirma que o governo federal não tem facilitado o repasse de verbas aos estados e municípios durante a pandemia. Ele cita como exemplo o veto presidencial a projeto que destinaria quase 9 bilhões de reais de um fundo extinto do Banco Central para compra de equipamentos e materiais de combate à Covid-19.
Após visita à Federação da Indústria do Ceará e à Federação do Comércio do Estado do Ceará, Danilo Forte, do PSDB, ressalta a preocupação de empresários quanto ao acesso ao crédito para ajudar empresas neste momento de pandemia.
Danilo Forte lembra que o governo criou um programa para tentar destravar o crédito de pequenas empresas. Mas, segundo o deputado, muitos empresários têm relatado dificuldades em conseguir o recurso. Para ele, o governo precisa criar mecanismos que deem agilidade para os empresários conseguirem os créditos.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, elogia a prorrogação do pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 por mais 2 meses. Segundo ele, o auxílio, além de socorrer os mais necessitados, contribui para o reaquecimento da economia.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, celebra a sanção presidencial da Lei Aldir Blanc, que prevê auxílio financeiro de R$ 600 a profissionais da cultura que perderam renda em razão da crise do coronavírus e um total de R$ 3 bilhões de reais para o fomento do setor cultural. O deputado espera agora que seja sancionado o auxílio de R$ 600 aos povos indígenas e quilombolas.
ciclone que atingiu Santa Catarina nesta semana deixou mais de 10 mortos, milhares de famílias sem energia elétrica e provocou estragos em várias regiões. Darcy de Matos, do PSD, informa que entrou em contato com o Fórum Parlamentar Catarinense para articular o apoio e recursos junto ao governo federal para ajudar as famílias e o Estado neste momento.
Vicentinho, do PT de São Paulo, pede que a Prefeitura de São Bernardo do Campo desista da construção de um supermercado em área verde no centro da cidade, reservada, segundo o deputado, para a construção de um parque. Ele afirma que a área é uma das poucas regiões ainda preservadas no município e que, por isso, a população se uniu contra a medida.
Em 1º de julho, o município de Rio Real, na Bahia, completou 140 anos de emancipação. Cacá Leão, do PP, parabeniza a população e também a prefeitura da cidade pela reforma e ampliação do posto de saúde da cidade. O deputado informa ainda que o município recebeu uma retroescavadeira, fruto de emenda do parlamentar.
Saúde.
Áurea Carolina, do PSOL de Minas Gerais, faz um apelo à Câmara para que aprove o projeto de lei que proíbe que serviços domésticos sejam considerados essenciais na quarentena. A parlamentar ressalta a importância de se garantir amparo do emprego dessas profissionais durante a pandemia.
Áurea Carolina relembra que hoje, 2 de julho, completa-se um mês que o menino Miguel Otávio caiu de um prédio de luxo em Recife, enquanto sua mãe, uma trabalhadora doméstica, cumpria jornada de trabalho.
Pastor Sargento Isidório, do Avante, da Bahia, alerta que o coronavírus não é uma gripezinha e que o registro de mais de 60 mil mortos não deve ser motivo de chacota. Ele elogia o trabalho de Rodrigo Maia à frente da presidência da Câmara durante a pandemia e afirma que Maia praticamente tem conduzido a nação.
A comissão externa que acompanha as ações de enfrentamento à pandemia de coronavírus realizou audiência pública para ouvir dos órgãos responsáveis pela fiscalização e distribuição de medicamentos como está a situação do abastecimento de sedativos para os hospitais públicos e privados no Brasil. Quem acompanhou os debates foi a repórter Carla Alessandra.
O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, afirmou que para garantir o abastecimento dos hospitais, o Ministério realizou a compra do excedente de produção da indústria e já está repassando os medicamentos.
Até o dia de ontem, nós já tínhamos atendido com alguns medicamentos estados da Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas, Goiás, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo, Amapá, Bahia, Ceará. Hoje, Maranhão e Roraima, que estava previsto para ontem, houve um problema logístico. Mato Grosso, Rio Grande do Norte e São Paulo, com alguns medicamentos. À medida que nós estamos conseguindo requisitar, nós estamos fazendo isso, está sendo feito com os fabricantes, não com os distribuidores.
O presidente da comissão, deputado Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, informou que essa reunião é a continuação da reunião da semana passada, que tratou do mesmo tema, após grande procura por parte de secretários de saúde e hospitais, relatando problemas de desabastecimento.
É um relato frequente chegando na nossa comissão, a dificuldade de compra. Nós recebemos um relatório do CONAS, que dos itens necessários para sedação e anestésico, ainda em 3 de junho, o índice de desabastecimento, Coronel, chegava a mais de 90% em alguns desses índices. Eu depois vou pedir para a gente publicar essa planilha. E eu pedi uma pesquisa com a ANAP, Associação Nacional dos Hospitais Privados, de alguns itens com sobrepreço e remarcação de mais de 300%.
O presidente executivo da Associação Brasileira dos Distribuidores de Medicamentos Excepcionais e Hospitalares, Paulo Maia, afirmou que as empresas que fazem parte da associação e que representam 58% do mercado praticam os preços determinados pela lista de preços de medicamentos da Anvisa. Já o representante do Sindusfarma, que congrega a indústria farmacêutica, Nelson Mussolini, lembrou que os preços de medicamentos são tabelados e tem um ajuste de 21% a menos para as vendas realizadas para o governo. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Política.
A aprovação pelo Senado do projeto de combate às fake news repercutiu entre os deputados. Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, critica o texto que, segundo ele, dita o que pode ou não pode ser postado nas redes sociais.
Marcel Van Hatten argumenta que esse tipo de restrição não cabe numa democracia, mas em uma ditadura quando não se respeitam as liberdades individuais. Ele espera que, na votação na Câmara, os deputados rejeitem a proposta que impõe a volta à censura.
Léo Moraes, do Podemos de Rondônia, reconhece a boa intenção do projeto de combate às fake news, mas acha temerária a aprovação da proposta no calor do debate, conduzido, segundo ele, com falhas por parte do Supremo Tribunal Federal. O deputado alerta que é necessário debater o assunto de forma mais aprofundada na Câmara.
Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, alerta sobre a existência de uma disputa entre o Ministério Público e a Operação Lava Jato. O parlamentar observa que a Lava Jato não é um órgão com personalidade jurídica própria, que possa se sobrepor à força constitucional das instituições.
Por isso, Fábio Tradi entende que os juízes e procuradores da Lava Jato também devem se submeter ao princípio da legalidade e da impessoalidade. O deputado defende que o equilíbrio e a ponderação prevaleçam nessa disputa, para não prejudicar o próprio Ministério Público, que, segundo ele, exerce uma função essencial à justiça.
Eleições.
Foi promulgada na manhã de hoje, em sessão solene do Congresso Nacional, a emenda constitucional que adia as eleições municipais deste ano por causa da pandemia de Covid-19.
De acordo com a emenda, as novas datas serão 15 de novembro para o primeiro turno e 29 de novembro para as cidades onde houver segundo turno. As datas anteriores eram 4 e 25 de outubro. Acompanhe a reportagem de Paula Bittar.
O vice-presidente da mesa do Congresso, o deputado Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, afirmou que a emenda reconhece que mais valiosa do que a vida política de uma nação é a própria nação. Ele destacou que a princípio era contra a alteração na data, mas foi convencido do contrário.
Eu inicialmente era um defensor da manutenção da data. Se alguma das lideranças desse Congresso foi mais exposto defendendo a manutenção na imprensa nacional, esse alguém fui eu, mas eu entendo que o diálogo e a beleza da democracia está no diálogo, deve prevalecer. Me convenci de que a data deveria ser mudada. E passei a trabalhar incansavelmente e incessantemente para reverter os votos na minha bancada, em bancadas de outros partidos.
Marcos Pereira ressaltou ainda que apenas o calendário das eleições foi modificado. A duração dos mandatos está garantida e a soberania popular salvaguardada. O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, afirmou que a proteção da vida e o fortalecimento da democracia é o grande marco da decisão tomada pelo Parlamento Brasileiro. Presente à sessão, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, avaliou os desafios agora do TSE.
Temos mais de 140 milhões de eleitores e se estimam mais de 700 mil candidatos. Portanto, não é uma operação fácil de ser realizada, mas com o apoio do Congresso Nacional e da sociedade brasileira, nós esperamos realizar as eleições mais seguras e limpas possíveis.
Segundo a emenda promulgada, o Congresso poderá fixar novas datas em cidades com muitos casos da Covid-19 a pedido da Justiça Eleitoral, mas as eleições não poderão ultrapassar a data limite de 27 de dezembro para assegurar que não haverá prorrogação dos atuais mandatos. A data da posse continua sendo 1º de janeiro de 2021. Além de adiar as eleições, a emenda estabelece novas datas para outras etapas do processo eleitoral de 2020, como registro de candidaturas e início da propaganda eleitoral gratuita. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Na Câmara, a proposta para o adiamento das eleições recebeu o apoio da grande maioria dos deputados. Para Volney Queiroz, do PDT de Pernambuco, adiar o pleito é uma forma de preservar os candidatos e os eleitores. No entendimento do deputado, as ações ineficientes do governo federal fizeram com que o país perdesse o controle sobre a doença.
Para Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, é fundamental adiar as eleições, porque o governo federal perdeu o controle sobre a pandemia. Ele destaca que em outros países a pandemia durou 3 meses, mas é possível que no Brasil demore até 6 meses por conta da falta de isolamento social adequado.
De acordo com José Guimarães, do PT do Ceará, o único intuito de prorrogar as eleições para novembro é a manutenção da vida da população. Ele explica que a emenda somente atende uma orientação científica no atual momento.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, complementa que o Congresso atendeu ao pedido de cientistas, médicos sanitaristas e do próprio TSE, pelo adiamento das eleições.
Tiago Dimas, do Solidariedade do Tocantins, pondera que uma nova data para as eleições se faz necessária porque em muitas cidades, onde não há internet, os candidatos precisam fazer campanha a partir do contato com os eleitores. Para o parlamentar, não haverá condições de uma campanha nesse formato com o coronavírus ainda em circulação.
Felipe Francischini, do PSL do Paraná, também explica que muitos candidatos idosos ou que tenham uma saúde mais vulnerável precisarão fazer suas campanhas nas ruas, o que exige maior segurança sanitária.
Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, avalia que a segurança do eleitor e a possibilidade de melhor escolha dos candidatos justificam o adiamento do pleito por 41 dias. O deputado acredita que, nesse período, as condições sanitárias estarão melhores e o TSE conseguirá estruturar as eleições.
Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, avalia que o adiamento das eleições é um ato de responsabilidade do parlamento e de compromisso com a vida. Para o deputado, a postergação da data para novembro evitará que milhões de brasileiros, principalmente os de grupo de risco, sejam condenados a não participar do pleito como eleitores ou como candidatos.
Já Carlos Henrique Gaguin, do Democratas do Tocantins, acredita que a melhor solução seria o adiamento das eleições para 2022, coincidindo com as eleições gerais, e não o adiamento para novembro deste ano. De acordo com o parlamentar, se a votação fosse transferida para 2022, os recursos disponíveis poderiam ser gastos no combate à pandemia.
No entanto, Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, entende que a prorrogação dos mandatos seria uma afronta à democracia. Ele avalia que é fundamental manter a posse dos eleitos em janeiro de 2021.
Jandira Fegari, do PCdoB do Rio de Janeiro, avalia que o adiamento das eleições é fundamental para preservar a vida e a soberania do voto popular num processo que precisa acontecer em 2020. Segundo a deputada, a Câmara e o Senado respondem ao adiamento de forma responsável, com a garantia de que é o parlamento que decide e não outro poder.
Jandira Fegali também sugere a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar irregularidades e possíveis crimes envolvendo o presidente Jair Bolsonaro. Entre eles, a parlamentar cita improbidade administrativa e interferência na Polícia Federal.
Para o líder do governo, Vitor Hugo, do PSL de Goiás, está claro que a deliberação em torno do adiamento das eleições municipais é uma decisão do parlamento e dos partidos, por se tratar de tema ligado à questão política e eleitoral. Ele informou que, por isso, o executivo não se manifestou quanto ao tema.
Para Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, a transferência da data de votação de outubro para novembro é essencial para proteger a vida dos cidadãos, ainda mais quando o número de casos de Covid-19 cresce principalmente no interior do país.
Joênia Wapichana também critica a aprovação pela Câmara de proposta do governo que muda o Código de Trânsito. Ela afirma que o projeto pode contribuir para a impunidade e também para o aumento de mortes por acidentes. Para a deputada, o momento agora é de proteger vidas.
Transportes.
O projeto do Executivo que muda o Código de Trânsito foi aprovado na Câmara no dia 24 de junho e aguarda votação pelo Senado. Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, concorda que este não é o momento para discutir mudanças nas normas de trânsito.
Marcelo Freixo alerta que, entre outros pontos, o texto aprovado permite aos motociclistas trafegarem entre os carros em uma velocidade compatível, sem determinar que velocidade é essa.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, reconhece a importância de propostas que tratam de segurança no trânsito e de outros temas relevantes para a sociedade, mas afirma que neste momento há outras urgências relacionadas ao controle dos efeitos da pandemia.
Também para Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, o momento não é adequado para discutir o Código de Trânsito quando a sociedade espera a solução de temas mais essenciais, como a assistência aos brasileiros durante a pandemia. O deputado frisa que a Câmara deve se ater ao combate à doença e também se voltar a pautas internas, como o retorno dos trabalhos do Conselho de Ética.
Para Marília Reis, do PT de Pernambuco, o governo federal quer tirar o foco do desmonte das políticas públicas que vem fazendo ao priorizar a votação de mudanças no Código de Trânsito durante a pandemia. No entendimento da deputada, o momento exige concentração de esforços para preservar vidas e recuperar a economia.
Elias Vaz, do PSB goiano, considera o projeto que altera o Código de Trânsito brasileiro um absurdo. Ele entende que o texto flexibiliza situações que beneficiam os infratores de trânsito.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, critica a extensão de 5 para 10 anos da validade da Carteira Nacional de Habilitação. Na visão do congressista, a validade de 5 anos serve para prevenir situações de insegurança, como em casos de pessoas que tenham perda considerável de visão.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Maria Clarice Dias e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. We'll be right back.